Eclésia, Igreja Católica.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Olá, um bom dia para si que escolhe começar o seu domingo com o programa Eclésia da Igreja Católica. A voz do Papa acompanhou-nos no início desta emissão dedicada ao 5º aniversário do pontificado.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
O cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito como sucessor de Bento XVI a 13 de março de 2013. Assumiu o inédito nome de Francisco. É o primeiro Papa Jesuíta na história da Igreja e também o primeiro pontífice sul-americano. Vamos olhar para 5 anos de serviço centrados nos excluídos, nas pessoas feridas pela sociedade e pela vida, nos últimos. Um pontificado que procura dar continuidade à presença de Jesus na história, respeitando o passado sem descurar o futuro. Um Papa que veio do fim do mundo para conquistar corações e sacudir consciências, como a voz de muitos dos que não têm voz. Uma análise que nos vai ocupar nos próximos minutos. Mas antes, tempo para a música com a voz de Marisa no belo tema O Tempo Não Para.
Eu sei que a vida tem pressa. Que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui.
Começa assim o programa Eclésia da Igreja Católica, que hoje olha para os 5 anos de pontificado do Papa Francisco. Portugal foi um dos destinos das 21 viagens internacionais realizadas até agora e um dos raros momentos em que o atual pontífice falou em português.
Temos mais uma senhora tão bonita.
Depois de 5 anos, o primeiro Papa Jesuíta na história tem sido muitas vezes apresentado como um Papa Franciscano. Confuso? Para sabermos afinal do que é que estamos a falar, fomos ao encontro do Padre António Vaz Pinto e de Frei Vítor Melícias, para sabermos o que pensa um religioso jesuíta e um franciscano sobre este debate. Começamos por ouvir Frei Vítor Melícias.
Quero fazer como São Francisco fazia, que era dizer: louvado sejas, meu Senhor, porque me deste irmãos. Dizia: laudato si, louvado seja o Senhor, porque nos deu o Papa Francisco. E no Papa Francisco deu-nos um verdadeiro jesuíta. Verdadeiro jesuíta, verdadeiramente franciscano. Porque ele, sendo em tudo um jesuíta, é, como dizia o cardeal Cláudio Hummes, numa das entrevistas que deu à Folha de São Paulo, é um jesuíta com um coração franciscano. Eu diria mais, é um franciscano com a mais-valia de ser jesuíta. Ou seja, é um jesuíta que pensa franciscano, sente franciscano com o coração e age franciscano. É exatamente, portanto, um daqueles verdadeiros jesuítas que, seguindo, aliás, a mística e a espiritualidade de Santo Inácio, não podemos esquecer, não é verdade, que Santo Inácio, quando se converteu, converteu exatamente lendo a vida de São Francisco, e chegou a dizer: se São Francisco fez isto, porquê é que eu não faço também? E procurou imitá-lo nos primeiros eremitérios que frequentava, chegou a vestir-se de saco como São Francisco, embora depois, quando a Inquisição o prendeu, tenha proibido usar o hábito, por isso a companhia está dispensada, digamos assim, do hábito, vestindo consoante os costumes de cada terra. Ele seguiu até o exemplo de São Francisco, indo para a Terra Santa, exatamente, onde foi acolhido pelos franciscanos. E, portanto, toda a evolução espiritual e vocacional, digamos assim, de Santo Inácio, tem uma profundíssima marca de São Francisco, portanto, uma marca franciscana. Mas é um verdadeiro jesuíta na sua disciplina, na sua formação, na sua dedicação à Igreja, no sentido de obediência ao Papa, porque foi assim ele e os seus primeiros 6 companheiros, dos quais apenas um era padre, os outros eram leigos, exatamente tiveram esta vontade de, indo para a Terra Santa, ao encontro e ao diálogo, que se calhar não era a palavra que se utilizava naquele tempo, ao encontro com os muçulmanos na Palestina, de ser exatamente alguém que fazia a formação das pessoas e os preparava pelo conhecimento da Escritura, pelo conhecimento das verdades teológicas, para serem verdadeiros milícia, digamos assim, do Papa espalhada pelo mundo.
E que pensa disto o jesuíta António Vaz Pinto?
Estamos aqui a comemorar 5 anos da sua eleição. Foi o espanto da eleição. É porque até ao século XVIII era frequente haver papas de ordens religiosas, depois deixou de ser. Há 200 anos que não havia um religioso franciscano ou dominicano ou isso religioso e de repente sai um jesuíta. É uma surpresa. Depois sai um jesuíta quando nós temos um voto especial de renunciar aos cargos de bispos e por causa. Foi só por acaso que ele passou esta grelha. Depois que havia, em todo o conclave havia 200 cardeais, ou um número semelhante, e só havia 2 jesuítas. Um estava doente e era ele. E calhou-lhe a ele. E depois, para cúmulo, não é? Quando a gente lhe quer saber como é que ele se vai chamar, ele diz Francisco, e todos pensamos Xavier, não. Assis.
Exatamente.
E fica, portanto, é uma surpresa que se surpreendeu o mundo inteiro e a nós.
O jornalista Paulo Rocha conduz-nos nesta conversa entre o padre António Vaz Pinto e Frei Vítor Melícias, um religioso jesuíta e um franciscano, que falam de 2 dimensões espirituais que marcam o pontificado.
Claro que cada Papa é diferente, não podia deixar de ser. Mas este levou a diferença a extremos imprevisíveis, não é?
E o Padre Vasco vê também no Papa Francisco estas duas dimensões muito...
Sim, sim, muito, é muito evidente. Ele dê-las e corresponde a uma realidade, não é? É evidente que ele é um jesuíta pela formação, pela espiritualidade, por tudo, mas que não ficou encerrado naquela gaveta, antes, desde o início, ao longo de toda a sua vida, com esta abertura, sobretudo, poderia ser os dominicanos ou os beneditinos, mas sobretudo com os franciscanos, com o qual os jesuítas tiveram sempre uma particular afinidade. E por isso não me admiro que ele tenha escolhido o nome, tenha explicado com todo o valor de São Francisco Xavier que a escolha deve-se ao São Francisco de Assis na nota da simplicidade, da pobreza, da partilha, da proximidade, que ele tem mantido até agora impecavelmente e sempre.
Exatamente, António, diz bem a palavra surpreendente do Papa, que surpreendeu e continua a surpreender. Cada momento é um momento exatamente de surpresa, que é para nós uma surpresa também de júbilo, porquanto ele, nas várias iniciativas que toma, nas várias atitudes e gestos, ele manifesta quanto ele é diferente, quanto ele é um Papa dos nossos dias e para os nossos dias. Ele, efetivamente, até referiste esta ligação, quase que intimidade histórica, havendo um ou outro percurso histórico, que a história sempre tem os seus momentos mais difíceis, mas a proximidade entre as duas formações, as duas espiritualidades. Aliás, os jesuítas, como têm ainda hoje como símbolo, JHS, Jesus Hominum Salvator, era o grande sinal do nome de Jesus, de São Bernardino de Sena e dos franciscanos. Há de maior onde é glória, para a maior glória de Deus. Os franciscanos oravam sempre à glória de Cristo. Amém. Portanto, era até como prática, digamos assim, espiritual, havia uma enorme similitude e há ainda hoje, quer dizer, são dois tipos.
Sem dúvida. Sem
embora,
dúvida.
Obviamente, os jesuítas, pela sua própria história e até pela vocação inicial, digamos assim, dedicaram-se mais, sobretudo, ou à missão ou, fundamentalmente, à formação. Eu podia chamar os irmãos da cátedra, enquanto nós somos, dizia o João Paulo II, os franciscanos são frades do povo, têm a linguagem do povo, andam mais com o povo. Os irmãos jesuítas são mais gente mais da cultura, mais, digamos assim, de transmitir a verdade com o sentido da sua fundamentação.
Voltamos agora à música pela voz de Teresa Salgueiro com o tema Mistério. Olá, um bom dia para si que começa este domingo com o programa Eclésia da Igreja Católica. Um jesuíta e um franciscano. Não, não é o início de uma anedota, mas foi o mote para a conversa entre o padre António Vaz Pinto e frei Vítor Melícias sobre os 5 anos de pontificado. Um papa da Companhia de Jesus que escolheu o nome de Francisco, o santo de Assis. Ouvimos primeiro o padre António Vaz Pinto.
Gostava de salientar, realmente todos nós comunicamos com os outros através de palavras e de gestos. E os gestos dele têm sido impressionantes. Só recordar algumas coisas. Qual é a primeira visita que ele faz? É aos refugiados. Lá vai ele, não é? Para o sul da Sicília, não é? Para manifestar bem o interesse da Igreja para aqueles miseráveis que estavam a chegar e que continuam a chegar. É muito bonito isto. Depois ele resolve um problema que eu mentalmente já tinha posto e que não sabia como é que havia de resolver. Ele herdou uma tradição enorme, herdou os palácios apostólicos, coisas maravilhosas, não é? E tudo. E agora como é que ele vai fazer? Vai para lá viver como os outros? E aquela coisa da casa de Santa Marta, que é uma casa simplicíssima, modesta, dentro dos jardins do Vaticano, mas sem o luxo e a coisa, e lá está ele a viver. Portanto, ele tem sido uma lição contínua de gestos, não é? E depois, não quero deixar de falar e de referir a preocupação que ele tem tido da reforma da Cúria, com grandes dificuldades, com grandes resistências, com muita gente e muitos grupos nitidamente contra ele, mas que nunca o fizeram desanimar, nem voltar para trás, mas manter-se firme naquilo que ele julga que é a indispensável purificação da Igreja na sua própria cabeça, para ela poder ser um sinal compreensível e atraente para os homens de hoje.
Diz muito bem, António, um homem de palavra, de gesto, de espírito, e que até nessa da reforma da cúria, da reforma da vida da Igreja, ele tem e mantém a tradição e a vocação original franciscana e jesuítica. Quando Santo Inácio, digamos assim, com os outros fez o compromisso, foi exatamente também para entrar em reforma. Não propriamente numa contra-reforma contra os reformistas luteranos ou protestantes, mas para fazer reforma da Igreja, tal como São Francisco. Quando São Francisco, na Igreja de São Damião, sentiu a voz, digamos assim, da vocação, Cristo teria dito, ou ele teria sentido e ouvido, Francisco, vai e repara a minha Igreja. Da mesma maneira, Santo Inácio diz, vai restaurar a minha Igreja.
Exatamente.
E o Papa Francisco, hoje, ao tomar estes gestos e as atitudes, é evidentemente um profeta, um evangelista, aquele que fala por palavras e por gestos. Referiste duas ou três coisas, e muito bem, são as essenciais. Mas tem um outro gesto muito importante. Quando ele foi pela primeira vez à Terra Santa, onde foi acolhido pelos franciscanos, a visita mais longa que ele fez, mais demorada que ele fez na Terra Santa, foi aos deficientes, a uma casa de acolhimento de deficientes que os franciscanos lá têm. E aí, nas palavras que disse, São Francisco é um exemplo, é um modelo exemplar daquilo que é o cuidado pelos mais pobres e pelos mais necessitados. Sempre de acordo, como ainda há bocadinho salientaste, com a sua vocação, efetivamente surpreendente e tão necessária para hoje.
O jornalista Paulo Rocha conduz-nos nesta conversa entre o padre António Vaz Pinto e frei Vítor Melícias, um jesuíta e um franciscano, que falam das marcas centrais do atual pontificado, iniciado há 5 anos.
Eu gostava de salientar aqui uma coisa referente ao Santo Inácio, mas que vale aqui para este Papa. O Santo Inácio e o Calvino estudaram no mesmo colégio em Paris. O Calvino a acabar e o Santo Inácio a entrar. E ambos viram os podres da Igreja. Precisava de reforma profundamente. Duas atitudes com todo respeito pelo Calvino. O Calvino viu a Igreja com os seus pecados e deficiências e separou-se. O Santo Inácio viu a Igreja com os seus pecados e deficiências, aproximou-se. Reformar a Igreja. É o espírito, precisamente, de reforma. Se eu for pela estrada e a minha irmã ou minha mãe estiver caída, doente, ferida e suja, o que é que eu faço? Afasto-me porque ela está assim ou aproximo-me para a pôr em condições? É este espírito que é o espírito da,
mesma maneira,
da verdadeira reforma.
Exatamente, da mesma maneira o espírito de São Francisco também. Porque ele quando diz, ou é convidado a reformar a Igreja, Ele tinha ali os cátaros, tinha os valdenses, tinha vários que pretendiam fazer pelos penitentes da pobreza. Ele fez, chegando-se exatamente ao Papa e dizendo aos fratos: é o senhor Papa, sejam católicos. Isto é, sem estar contra ninguém, muito pelo contrário, numa grande abertura que hoje chamaríamos ecuménica ou interreligiosa. Aliás, ele também foi peregrino ao Islão, falou lá com o sultão em Damieta. Portanto, foi o primeiro, digamos assim, o primeiro cruzado sem armas, primeiro a estabelecer o grande diálogo prático com o Islão, realidade que o próprio Papa Francisco hoje tem salientado muitas vezes, até na Misericórdia Vultus, aquela famosa carta ou Constituição, podemos chamar encíclica, sobre a misericórdia, quando proclamou o ano mundial da misericórdia, o ano santo da misericórdia, ele salienta a necessidade de dialogarmos com o Islão. E quando hoje nós temos tanta reação, designadamente, no Ocidente, contra o Islão, por causa de fenómenos que nós conhecemos, o terrorismo, todas as coisas, é preciso ter bem presente, quer este espírito de Inácio, que vai para a Palestina, quer o espírito de Francisco, quer, sobretudo, a necessidade de que hoje nós ultrapassemos preconceitos e nos ajudemos a reformar as mentalidades, quer as nossas, quer a dos nossos irmãos do Islão.
Tempo de novo para a música com a voz de Mariana Bobon, que canta Ave Maria. Olá, um bom dia a si, que escolhe começar o seu domingo com este programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje alimentamos o diálogo entre o Padre António Vaz Pinto e Frei Vítor Melícias sobre os 5 anos de pontificado do Papa Francisco. Um jesuíta e um franciscano, a quem perguntamos se há uma igreja diferente e se algo está efetivamente a mudar, nesta conversa conduzida pelo jornalista Paulo Rocha. Damos a palavra a Frei Vítor Melícias.
E a propósito do Papa Francisco e da sua espiritualidade de jesuíta e de franciscano, há um jornalista, por acaso, em El País, diz que a escolha do nome de Francisco e a eleição deste Papa é uma espécie de um enxerto emblemático jesuíta-franciscano. Isto é, as raízes que ele tem de Santo Inácio, o tronco desta árvore, Santo Inácio, que é a sua espiritualidade, foi enxertada também em mentalidade, em espiritualidade franciscana, para dar os seus frutos.
Assim a Igreja
mantém as suas raízes apostólicas, as suas raízes que vêm da Escritura, que vêm de tradição, mas é sempre reformanda, como já dizem os antigos. Deve estar sempre aberta permanentemente à reforma. E hoje o Papa Francisco está a tentar ser, efetivamente, um reformador, não só no sentido de avançar para coisas novas, mas de evitar até um certo retrocesso, passa a expressão dura, restauracionismo, que em algumas fases da Igreja se encontram em relação ao Concílio Vaticano II.
O jesuíta Vaz Pinto fala de um Papa sem medo.
A Igreja é uma instituição não só muito antiga, como muito larga. O número de pessoas, o que está espalhada por todos os continentes, por todas as mentalidades, as diferenças de sociais, culturais, etárias, são imensas. E, portanto, uma instituição destas não pode mudar de repente. Não é possível, não é materialmente possível.
Mas o caminho é esse?
O caminho é este, e claro, não depende só dele, mas ele é o líder desta mudança. Ele sozinho não consegue. Agora, se, como eu julgo que está a acontecer, há cada vez mais pessoas que compreendem que ele está a trilhar um caminho corajoso, difícil e profundamente fiel ao Evangelho e a Jesus Cristo, é assim que as igrejas mudam, é assim que as comunidades mudam, e essa é a minha esperança.
Sem rupturas. Sem rupturas.
Como?
Sem rupturas.
Com o mínimo de rupturas. Há pessoas que ficam amoadas pelo caminho. E, portanto, ele não tem tido medo. É uma pessoa. Eu não lhe vi ainda um único gesto de medo.
Recuo. Isso é que ele não tem.
Ele vai por ali fora e lá. Às vezes fere. Pois fere. O médico para curar não fere. Fere. E deixa de curar. Não deixa. Agora... E foi preciso fazer uma operação. Sangue frio, sem anestesia, faz-se, paciência.
Agora, como diz o António, isto tem altos e baixos em tudo na vida, a vida das pessoas, das comunidades. Os próprios economistas, quando analisam a história da economia no mundo, referem que há momentos de desenvolvimento, depois momentos de queda, momentos de crise, outra vez recupera, vai andando, quer dizer, há altos e baixos. Mas dizem, se se traçar a chamada linha de trend, a linha de tendência, pelos picos, acaba por estar sempre positiva e a subir.
As lutas são difíceis, ele não desiste e depois dele outro virá.
Eu quero dizer exatamente o mesmo e digo com as palavras de São Francisco ao nosso querido irmão jesuíta, que eu estimo muito, e a cuja companhia, a nossa irmã, manda um grande abraço. É este: paz e bem. Sejamos nós, continuemos a ser como Santo Inácio e São Francisco, hoje os impulsionadores de uma Igreja que se vai reformando pacientemente, mas persistentemente. Com fé e perseverança, como nós dizemos quando recebemos alguém nos votos nas nossas respectivas ordens.
Faço-lhe uma nova proposta musical com a voz de Rui Pinto e o tema Ai de mim se não evangelizar.
Ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não te partilho, ai de mim se te quiser guardar, grande és tu. habitas. Forte és tu que me dominas, belo és tu que me seduzes. Amor és tu e teu eu sou. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não te partilho. Ai de mim se te quiser guardar. Grande és tu que me habitas. Forte és tu que me dominas. Toda a gente o não disser.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo agora para as principais mensagens em torno da liturgia para o dia de hoje. Contamos, como habitualmente, com o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
O Evangelho deste quarto domingo da Quaresma vem lembrar-nos que Deus nos ama de tal forma que enviou o seu Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Olhar para Jesus, aprender com ele a lição do amor total, percorrer com ele o caminho da entrega e do dom da vida, eis o caminho da salvação, da vida plena e definitiva. Com o Evangelista João, somos convidados a contemplar esta incrível história de amor e espantar-nos com o peso que nós, seres limitados e finitos, pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias, adquirimos nos esquemas, nos projetos e no coração de Deus. O amor de Deus, rico em misericórdia, no belo e denso dizer de São Paulo, traduz-se na oferta que nos faz de vida plena e definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não discrimina ninguém. Como seres dotados de liberdade e de capacidade de opção, compete-nos decidir se aceitamos ou se rejeitamos o dom de Deus. Às vezes acusamos Deus pelas guerras, injustiças e arbitrariedades que trazem sofrimento, desespero e morte. O texto evangélico, contudo, é claro. Deus ama-nos e oferece-nos a vida. O sofrimento e a morte não vêm de Deus, mas são resultado das nossas escolhas erradas quando ficamos obstinados na autossuficiência e prescindimos dos dons de Deus. Isso não resolve o problema, naturalmente, mas deve fazer-nos pensar e levar-nos a continuar o caminho de inquietação e de confiança plena em Deus. O Evangelho define claramente o caminho a seguir para chegarmos à vida eterna. Trata-se de acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus não é uma mera questão intelectual, de adesão intelectual ou teórica a certas verdades da fé, mas é escutar Jesus, acolher a sua mensagem e os seus valores, seguir no caminho do amor e da entrega ao Pai e aos irmãos. Isso passa pelo ser capaz de ultrapassar a indiferença, o comodismo, os projetos pessoais. Passa pelo empenho em concretizar no dia-a-dia da vida os apelos e os desafios de Deus. Passa por despir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência e os preconceitos para realizar gestos concretos de dom, de entrega, de serviço, que tragam alegria, vida e esperança aos irmãos que caminham lado a lado connosco. Neste tempo de caminhada para a Páscoa, somos convidados a converter-nos a Jesus e a percorrer o mesmo caminho de amor total que Ele percorreu. Em mais uma semana da Quaresma, levemos no coração as palavras finais do Evangelho, convidando-nos a viver esta semana na prática da verdade e próximos da luz, com um olhar bem atento ao irmão e com o coração pleno da misericórdia e da bondade de Deus.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si. Já sabe que as últimas notícias sobre a Igreja Católica se encontram no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. A Eclésia volta à sua companhia amanhã às 22h45, se Deus quiser. Desejo-lhe um santo domingo, uma ótima semana e uma vida feliz.
E não dimenticatevi de pregare per me.